You're listening to ProCast. Yeah.
Sequencer system online.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Saudações, Progers! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e hoje no estúdio 2 está um vazio, tem moscas no ar e tudo muito estranho no dia de hoje.
Aqui é o Cureza e depois desse álbum eu descobri que nem no futuro a Microsoft sofre ser lá, lá, lá.
Oi!
Microsoft sofre ser lá, lá, lá. Nem no futuro a Microsoft acertou. Era pra ser isso. E vocês vão entender por quê, velho.
Muito bem, Cureza. Hoje estamos num episódio diferente. O Royo está desaparecido por um momento.
Meu Deus.
E no fundo da caverna, o único freak que restou foi você.
Eu acho que esse tema, ele tá meio que amaldiçoado, cara. Porque sempre que a gente vai falar sobre ele, acontece alguma coisa, né?
Sempre, cara. A gente nunca consegue gravar ele 100%. É um lixo.
Vamos ver se hoje...
Não, hoje é o segundo take. Hoje tem que sair,
tem pô. Tem que sair, cara. Tem que sair.
Então vamos falar sobre Aerion mais uma vez.
Isso aí.
Nossa parte C, praticamente, né?
Aham. Uhum.
Nosso lado C desse vinil. Vamos falar sobre o disco duplo do Universal Migrator. Parte 1 e parte 2, logo depois do feedback. Muito bem, Royo. Mais uma semana de recados, feedbacks e anúncios no ProCast.
Não tivemos nenhum atentado por fazer um episódio sobre uma banda pop.
Por enquanto estamos vivos.
Sim.
É. Ninguém do Muse reclamou, mas também ninguém elogiou. Então, a gente tá no 0x0.
Né? Sabe qual é isso, né? São pessoas que gostam, mas não querem admitir que gostam. Tudo bem, tudo bem.
Exatamente. Nós sabemos que eles estão ouvindo muito ainda. Está sendo um dos mais baixados dos últimos tempos, o Muse.
Isso totaliza o quê?
Olha só, nós atingimos uma marca histórica no ProCast, Roy. Estamos...
Pela primeira vez atingimos essa marca.
Exatamente, cara. Olha só, a gente conseguiu 6 mil downloads no total da história do ProCast.
44 episódios?
44 episódios e 6 mil downloads, cara. E é importante lembrar, durante a semana no Twitter falaram com a gente, o site começou a ficar instável novamente, nós estamos melhorando a infraestrutura dele, e alguns episódios se perderam, foi.
Sim, o episódio 2, o episódio 3... E o famigerado especial de Dia dos Namorados.
Nós não temos mais no ar por enquanto, mas estamos subindo eles novamente para que a gente possa servir todo mundo com mais tranquilidade.
Essa semana já volta tudo ao normal.
Exatamente. E o episódio do Muse está fazendo sucesso, está quase batendo o Jafrutal, o que é uma humilhação, na verdade. Tudo bem.
Isso quer dizer que os emos são mais ativos. Os emos e os fãs de Crepúsculo são mais ativos que os fãs de Jethro. Sim, isso foi uma fonte.
Bom, temos que dar alguns recados, Royo. que é o seguinte: mês de julho,
será
o aguarda?
Mês decisivo no
na
que
vida gente... do Procast.
É, podemos dizer que sim. Várias novidades a gente tá programando, né? Mês de julho, talvez a gente já coloque em prática algumas.
Exatamente.
E, cara, vai dar alguma coisa.
Vai bombar, cara. Esse meio de ano vai ser uma loucura inacreditável pro Procast. Nós vamos voltar a falar sobre o Prog Festival. Ele não morreu, nós não esquecemos. Ele está apenas em banho-maria. Ficou esse tempo todo. Vai voltar com tudo. Mas é isso aí, então. Sobe a vinhetinha e vamos para as indicações dessa semana. Vamos lá então, para essa semana nós temos um disco que, cara, eu tenho muito orgulho de indicar, porque também, além das novidades do podcast, será meses de euforia para o progressivo.
Nossa.
Bandas históricas estão voltando, cara.
É o primeiro de uma série, né?
Primeiro de uma série. Eu vou indicar o primeiro, que não é nenhuma banda de tão progressivo assim, já é mais arena rock, já é o segmento do movimento, né? Logo depois, né? Fim dos anos 70, começo dos anos 80.
Sim.
Eu vou indicar o Journey, que voltou com uma nova formação, né? Na verdade, se eu não me engano, só mudou o vocalista. E eles lançaram um álbum agora, muito recentemente, chamado Eclipse. E eu vou indicar o single deles, que se chama City of Hope. Mas teremos em breve, no Procast especialmente, Yes e King Crimson, cara. King Crimson vai lançar um álbum novo, cara. Puta que pariu.
Esse do King Crimson é algo a ser esperado.
Cara, o último álbum do King Crimson saiu quando? 1990 e blá.
Milênio passado.
Cara.
O Yes nem tanto, assim, né? Yes, legal. Mas tudo bem, cara. King Crimson, sim. Isso é alguma coisa.
Exatamente. Até porque o último do Yes foi de 2001, eu acho, por aí.
E ele, sim, é um álbum black. Mas tudo bem.
É. Já sabe como vai ser o novo, né?
Sim, tem Caldeiras Infernais, músicas felizes, então. Eu não consigo imaginar como está o Robert Fripp hoje. Cara, nossa. O Andrew Bileu, cara. Isso vai ser dó.
O Andrew Bileu voltou, cara. Puta que pariu, cara. Vai ser foda. Vai ser
Tony Levin, Pat Mastelotto.
Verdade, né? Teve a demissão por telefone de novo, né, cara?
Meu, os caras principais estão aí.
Nossa, vai foda. O Tregan não veio, não? Tregan não vem, será?
Não, acho que não.
Eu queria o Tregan.
Ele tá fazendo uma turnê tocando músicas do King Crimson.
Foda, vai ser foda. Mas enfim.
Eu aguardo. Vou indicar uma banda finlandesa dessa vez. Uma banda se chama Amorphis. Né? Eles tocavam um death metal clássico antes, e agora eles se mudaram para um metal. Ele é melódico, mas não é um metal melódico como a gente conhece. Né? É um soft metal. Se não me pergunto. É uma banda bem calminha, canta sobre mitologia e tal. Eles estão lançando The Beginning of Times, que é um álbum conceitual sobre a origem do universo. Olha, olha,
tudo a ver com o episódio.
Eles lançaram um single tempo atrás, semana passada. Foi o You I Need. Que o clipe, cara, é muito o livro de Eli, aquele filme do Denzel. O cara se veste e tal, tem uma mochila igual.
Caraca.
É um mega easter egg, acho. Na verdade, a capa é um mega ovo gigante em cima do mundo.
Porra.
Mas é legal, cara. Amorphis, indicado. É uma das minhas. É a minha segunda banda favorita da Finlândia.
Muito bem, então. Então vamos lá para mais uma semana de lançamentos da semana aqui no Procast. Vamos lá, aumente esse porra deste volume, vamos curtir muito o som.
Uncertain times, hard to see beyond.
Muito bem, então estamos de volta aqui para continuar esse papo.
Uhum.
Para você que está ouvindo e que não sabe do que a gente está falando, vai lá no post no procast.com.br, escute os outros episódios sobre o Aerial, principalmente a primeira parte do Universo Omnigator, que é fundamental.
Exatamente.
E é isso aí, depois volte e escute essa parte 2, que é quando a história começa, né, cara? Agora que começa o bicho pegar, né?
Exatamente, ó, vamos ver. É onde tudo isso vai parar, né?
Exatamente. A gente... O Universo Omnigator 1 para nele acordando, né?
Isso. Na verdade, ele já terminou de ver todas as vidas dele no passado. Daí o programa que ele tava começou a rodar Na verdade, eu comecei a rodar outro programa, que é o Universo Migrator, que ele vai viajar nos origens do universo agora. Ele vai mais além da existência.
Exatamente, exatamente. Agora ele começa a viajar num futuro que não existe, né, cara? Ele vai passando, né, de galáxia em galáxia.
Ele vai desde o começo e vai indo até o ponto onde tá. É meio confuso.
precisa de muita calma, né? Muita calma.
Ele vai desde a origem do universo, o Big Bang, até onde o momento que começa a humanidade. Isso viajando pelo universo e tal. Os planetas, galáxias, quasares e outras coisas físicas malucas aí.
Exatamente, né? Nesse disco o Ergen já colocou toda a sua seu conhecimento de física à prova.
Já. Né? Deve ter alguma consultoria de algum professor aí, sei lá, cara. Porque
pô, só
tem umas coisas que ele fala aqui que, pelo amor de Deus, cara.
Se ele for conhecedor de física avançada ou especialista em física, fudeu, né, cara?
Pô, fudeu, porque...
cara. O disco, ele começa com essa viagem rebobinada.
Isso.
No mundo, já com... Já entra quase na era que os espíritos foram criados lá, né? Que os deuses foram criados, não é?
É, então, na verdade ele vai introduzir o conceito aí do Universal Migrator, que na mitologia dele é a origem da vida no universo, né? Que é uma grande alma que se divide e parte pra todos os planetas habitáveis do universo. Só que ele vai chegar lá mais pro final. Ele começa com a primeira música, que é Caos, já fala tudo que vai ser o álbum aí pra frente, né?
Exatamente.
É o Big Bang, Caos, é uma instrumental. Esse álbum é legal notar que ele muda totalmente a atmosfera do primeiro, né? O primeiro que era mais sossegado, mais melancólico. O segundo já é mais pesado, é mais intenso. É outra pegada.
Exatamente. Enquanto o primeiro era muito mais progressivo, até pra atingir os fãs do progressivo, o segundo é totalmente metal, assim, até com os músicos e os vocalistas, né? Tem o Michael Romeo lá do Symphony X, tem a galera do Primal Fear, Halloween, o cara só pegou a nata do metal.
É, cara, Russell Allen, Bruce Dixon, Damian Wilson, Fabio Leone do Rhapsody.
Até hoje eu não consigo.
Ele tá aí no meio, o Bruce Dixon, tem um carinha que canta aí. Destrato vários também, o Timo Cotipelton. Só pelo elenco você já dá pra perceber a pegada, né?
Você já percebe que os caras já vêm com dois pés no peito, né?
Exatamente.
É uma aventura totalmente mais agressiva agora.
Sim, sim.
Né? Pra você ficar no clima da viagem e tal.
É, tal.
E que o processo continua, né, cara? Que é, cai em Dawn of a Million Souls, que conta toda essa passagem, né, das almas e tal, né, que se divide, porque aí ele tenta explicar como vai se dar a viagem dele, né, porque o cara voltou pro Big Bang e aí, né, vai ficar perdido pra sempre.
É, ficar andando lá no vazio. bem isso.
Então ele já introduz as almas e tal, que formaram, né, os planetas, pra que ele, que o papel dele é seguir uma dessas almas.
Isso. Ele segue a alma que vai parar na Terra, né? Eu não sei como ele sabe qual é, mas ele sabe e vai atrás.
É tipo o Capitão Planeta, lembra do Capitão Planeta? Então, devia ser um cara azul com um colã vermelho e um bunda assim.
É verdade, só pode ser esse.
E aí, a partir daí, é que ele começa a viajar e seguir a alma, passando por várias galáxias, e tem várias referências.
Sim, sim. Porque daí que ele começa a usar até os conceitos físicos, né, de viagem, de buraco negro, buraco de minhoca, de viagens acima da velocidade da luz e tal. Daí que começa essa loucura toda, né?
Exatamente, exatamente.
Pra justificar essa viagem até a Terra. Não é simplesmente em linha reta voando Super Saiyajin no universo.
É engraçado que é uma história muito fechada, que não tem justificativa depois, né, cara?
Uhum.
Ele nunca mais é mencionado em outros álbuns, né, cara?
Ah, na verdade tem. Ele vai terminar no fim do 01, que deve ser... É complicado, cara, entender, porque no final vai dar tudo um looping, vai ser tudo cíclico. Cara, demorou muito pra eu entender o que ele quis dizer nesse final, só depois do 01 mesmo. Porque, por enquanto, só tomando por base, esse álbum é uma coisa que não... que é meio fechada, assim, não tem muita referência com os outros.
Exatamente, é.
E ele deixa o final ambíguo ainda também, né, que daí a gente discute mais e depois a gente discute todo o resto, mas o final dele é meio confuso mesmo, ambíguo.
É que ele diz que você põe e não entende nada, né? E mesmo assim acha genial, né?
Exatamente.
Porque a gente já chegou...
você acha genial porque não entendeu nada e quer pagar aquele quem deu, né?
Exatamente, exatamente. A gente já chegou à conclusão, na outra vez que a gente tava conversando, que o Arjen é um puta mané que zoa a gente e a gente ainda dá crédito pra ele, né?
Exatamente.
Então, pô...
Ele tem aquela troll face na cara toda hora.
Imagina ele compondo. Puta, isso vai ter que ir pra capa.
Sabe aquele adesivo de família que tem no carro lá?
Sim.
A Holanda é troll face o carro do Arjen.
Quantos ele já enganou, né, cara?
Nossa, incontável, cara.
Ai, cara. É engraçado que ele, no caminho que ele segue até a Terra, as referências que ele tem pro álbum que vem depois, né, cara? Aí tem o fala dos Forevers e tal.
Sim, ele fala que encontra um planeta habitado, que pede por ajuda, que tudo leva a crer que seja o planeta Y, né? Que é o dos Forever, que vai ser só no 01 que você vai ter mais ideia dele.
É, e que eu ainda continuo não entendendo, sabe? Não faz sentido pra mim, cara. Porque...
Só no 01 vai fazer sentido, cara. Porque ele é um álbum... pra fechar mesmo, pra não deixar brecha, que na verdade deixa, mas as coisas ficam um pouco mais fechadas, ele dá uma unicidade, toda a história, tudo é só mais pra frente que você vai entender, não adianta você querer entender agora que...
Não adianta,
né? Só aproveita depois você tem que entender, cara.
Põe no toca-disco, aumenta o fone e boa, né, cara?
Muito bate-cabeça nesse álbum.
O disco, ele continua com Journey on the Waves of Time, né?
Uh-huh.
E na verdade já é a busca dele por ele mesmo, né?
Isso.
Ele tá... É porque, tipo, é uma viagem no tempo, né? Como se ele fosse um fantasma, né? Então ele tá procurando o que... Procurando ele mesmo.
Ele é uma consciência perdida no universo, né?
É, exatamente, exatamente.
Ele tá lá vagando e...
Tentando achar... Sei lá. Na verdade, ele tá só acompanhando o ritmo da vida numa velocidade mais rápida, né? Eu acho que ele tá num fast forward aí, sabe?
É. Tá tudo passando rapidinho, ele tá tentando pegar o bonde.
Exatamente. Aquelas cenas de filmes, né? Que filma o céu e aí vem nuvem. Fecha o tempo e abre o tempo mó rapidão, assim. Acho que é mais ou menos isso. É, cara.
Ah, ele também fala dos fenômenos astronômicos aqui, né? Ele começa a falar, né? Aqui a primeira menção louca que ele faz à física, que é viajando surfando nas ondas de raio-x.
Puta que pariu.
De quasares que morreram há muito tempo atrás. Então, se você não sabe física, você já para por aí e esquece de entender.
Exatamente. Até porque essa 2D quasar aí, cara, é uma peça gigantesca aqui.
Demais, cara.
Você é fã dela, né?
Nossa, essa é a música que eu mais gosto, cara. Pela música em si, pela viagem que dá letra, em tudo, cara. Ela é definível, essa música, cara. Ela é louca, foda e estranha.
E tudo mais.
Tudo mais, cara.
Ai, cara, é uma loucura. Ela se divide em duas partes e a segunda é foda, porque ela se chama Quasar 3C273.
Isso, que é um quasar que existe de verdade, cara.
Exatamente.
É um quadrante do universo que ele é o mais, se não me engano, mais próximo da Terra. Uma coisa assim.
E que, segundo ele, é nada. Ele só colocou ali pra pagar a gente intelectual, é isso mesmo?
É, na verdade é o que o quasar por onde o carinha passou pra chegar na Terra, né? O carinha, nossa, já tá...
O carinha. O
marciano.
O Migrator virou o carinha.
É, o Migrator tá perdendo moral, mas enfim. É por onde ele teria passado pra chegar à Terra, né? Faz sentido, é o mais próximo da Terra. Sei lá, cara, só mostrar que ele é nerd, acho que ele quis fazer isso.
Isso, faz sentido ou não, né, cara?
É, então, fazer sentido é uma coisa muito relativa, mas... fala dessas coisas.
Exatamente, até porque é algo que a gente tá falando que não existe, né, cara? É, não tem um migreito por aí, você não vai, sabe, na Avenida Paulista, você não vai ver um fantasma passando.
Olha pro céu, assim. Você... Pô, Pô, você viu uma alma passando aqui, velho? Tava seguindo, ela perdi. Pô, a vida já começou, velho. Porra, tô atrasado.
Né? Quero passar rapidão, levando tudo assim, né? Puta, passei do horário, né, cara? Até aí, a gente tá falando de um momento que ainda tá muito confuso no disco, né, cara? Um momento que ainda você ouve tá e fala, muito... porra, o que tá acontecendo, né? Por que raios isso? O cara tava dormindo há pouco tempo atrás, agora o cara acordou, tá do nada, né? É bem confuso, então, o computador tá zoando ele, né?
Sim, o álbum, você percebe isso até pelas músicas, assim, como é progredindo, né? Caos, que é um instrumental de guitarra totalmente rápido, pesado, caótico, como o próprio nome diz. Depois dá o Vinyl Souls também, que ela é mais pesada, confusa, umas melodias mais loucas. Solo do Romero, que ninguém sabe como ele fez até hoje.
Ah, é verdade, você comentou naquela vez, né, Lu?
É, o Arjen fala no site dele sobre essa música da Vinyl Souls, que ele não entendeu quando ele recebeu a gravação do solo do Michel Romero como ele tinha feito aquilo. Porque tem uma parte no solo que ele faz um cromatismo muito rápido, de sei lá quantas notas, que é foda, cara.
O cara tinha que ter pelo menos 4 mãos pra fazer aquilo.
É, então, ele tinha que ter uns 15 dedos na mão pra ir subindo, mas sei lá, vem acho que da aura alienígena que o álbum tem, uma coisa fora da capacidade humana, acho que ele quis incorporar isso aí e se empolgou.
Na verdade, eu tenho certeza que o Romero, ele fez uma mixagem por cima e mandou pro Arjen só pra falar, ó, sou fodão, hein, sou fodão.
É, deve ter sido, porque ninguém viu, né?
É, então.
Fez o Guitar Pro solo.
É, né? Exatamente, até porque eles nunca tocaram esse álbum ao vivo, né, que é tipo,
não,
com a banda.
Não, essa música já tocaram, mas a parte do solo ela é cortada, porque eles tocaram na turnê do Star One, que é com o seu Allen cantando também. Só que ela é meio adaptada a música, não tem a parte do solo.
Então por que será? Porque foi feito, porque...
Porque não tem como, né? Colocar um computador tocando.
Romero sai da guitarra, liga o Mac dele, dá um play, né? E pronto.
Eu coloco o foninho ali, vai.
Porra, imagina. Ele de DJ, cara. Ele tá com DJ sem condição nenhuma.
Uma coisa que eu queria ver, velho.
Não. Eu, isso eu evito. Isso não tem como, né, cara?
Verdade, não tem, verdade. Aí que vem o The Quasar.
É, exatamente.
Essa música tem que ser comentada.
Tem que ser comentada. É, a única coisa que eu sei dessa música de cores e salteado é que o segundo movimento lá, o Quasar 3773, é uma loucura absurda, um metal que você... Que não faz sentido, porque você escuta a letra e fala o que ele tá falando, né?
Uhum.
Não, a letra não faz sentido.
Essa música é curiosa porque ela começa, cara, tão calminha, tão sossegada, muito... É bem prog, viajadinha, com uma vozinha bem arrastada. Ele fala de Taurus Pulsar, que é a constelação de Taurus, que é uma constelação que também... Acho que estrela de Taurus, acho que é mais próxima também do sistema do Sol. Se não me engano.
Acho que sim.
É, enfim, daí ele fala que ele tá por lá, andando de boinha, daí ele vê as coisinhas, ah, que bonitas luzes, a estrela de Taurus ilumina a galáxia, que bonito, daí chega na hora de passar pelo Quasar, cara.
E aí o bicho começa a pegar.
Que daí ele fala que é uma jornada, numa emissão de rádio, num pulso, numa estrela implodida de nêutron. Daí, nossa senhora, você já viu. É. Essa é uma parte da música totalmente pesada, que é a Quasar 3C273.
Sim, que aí vem onde Darius, aí vem com tudo,
isso,
cara.
Nossa,
vem rasgando tudo. Mesmo.
Vem. Daí que eles estão passando pelo Quasar, cara, que é um núcleo, uma estrela que explodiu supermassivo, que gera um buraco negro.
E aí eles a gente já linka automaticamente com o Muse, né, o Supermassive Black Hole. Mas tudo bem. Os dois praticamente exploram o mesmo tema, mas tudo bem.
Crossover.
É, o crossover de ele e Muse é sacanagem, cara.
Porra.
E aí a letra vai falando, né, da... Que na verdade ele tá chegando à Terra, na galáxia aqui, né, ele passa pela... Pelo. Como é que é? Negócio de leite lá? É.
Ah, Via Láctea, Milky Way.
Isso, Milky Way. É, passa pela Via Láctea e ele começa a chegar.
Na verdade, antes disso ele tem uma viagem, né? Que daí que vem a próxima trilogia das músicas, que é o. Que ele entra num buraco negro, passa pelo buraco de minhoca e sai num buraco branco.
Exatamente.
Antes de chegar na.
Esse é o caminho que ele pega pra vir na Via Láctea, né?
Isso. Que é outro conceito físico de viagem de um ponto do universo ao outro, né? Que é. através de buraco negro, buraco de minhoca, que você passa e vai em outra dimensão através do universo. É tipo um portal.
Exatamente, o mais legal é que ele descreve a passagem, né?
É,
por todos esses pontos, as luzes e a escuridão.
Isso, cara, é muito foda.
A sensação de... É, sensação de atmosfera e tal.
Uhum. Quando eu tô no buraco negro, cara, que é a música do Bruce, então, dita cuja. A atmosfera dessa música, cara, passa pra mim completamente o que eu imaginaria que pudesse ser se uma pessoa pudesse, alguma hipótese, passar por um buraco negro.
É, comigo também. Você realmente se sente num lugar meio abstrato, né? Você sente um negócio estranho naquela, uhum, música, né, cara? É, realmente, realmente.
E vale destacar que ele usa bem os convidados, né? Se for o Bruce Dickinson, se acostumado com o Iron Maiden, aquelas gritarias e tal. Essa é uma música totalmente diferente de qualquer coisa que ele já tinha feito no Iron Maiden, né, cara? E conseguiu deixar o cara foda na música.
Não, com certeza. Como é que é? Foi a melhor performance do Bruce Dickinson na vida dele, né, cara?
Sem dúvida nenhuma, cara.
Tipo, o Arjen, ele tirou leite de pedra ali, cara. Porque,
tirou,
pô, cara, a parte do Bruce Dickinson cantando realmente é muito foda, é muito foda, cara.
Ah, nossa, demais, cara. Quando ele... Aquela primeira parte que tá tranquilo, ele dá aqueles gritos.
Puta.
Nossa, cara, é foda, chega a arrepiar, cara. É fodido.
É, isso é verdade, cara. Isso é muito, muito, muito foda. Tudo bem que a música é um meio gay, né? Mas.
É, mas enfim. É. A gente comentou sobre isso, né?
É, a gente até chegou a comentar.
Tinha o Bruce entrando no buraco negro. Daí tem umas frases aqui no meio.
Frase solta, né?
É, então, se você parar pra ver o nome, só o nome da música é a frase aqui, fica legal.
Não, não tem, cara. Não tem a menor condição. É, cara, a menor condição.
Vamos guiar até a porta final. Enfim.
Não, mas eu acho que a parte final da música, que ele descreve o silêncio, né? Que é, o silêncio devora a gente.
Sufocante.
E tal. Nossa, aquilo, cara, dá muita aflição, cara.
Dá muita aflição. Nossa, você parando pra... Entendendo o conceito do álbum, cara. Prestando atenção na música, entendendo o que ele tá falando, né? É uma experiência indescritível, cara. É único.
Realmente, cara.
Ele consegue transmitir... Isso é a maior virtude dele, ele conseguir transmitir essas atmosferas abstratas, né, cara? Ele consegue fazer isso como ninguém, cara.
Como ninguém. Tanto nesse, quanto no Electric Castle, tanto quanto no 01. É o talento do Arjen, cara.
É, cara, ele tem esse dom de transmitir essa sensação, cara. Essas coisas que você não percebe no mundo físico normal, cara.
É, ele extrapola a imaginação mesmo, né, cara?
Demais. Ele não ousa, ele não hesita nem um pouco, cara.
Capa desse álbum, tudo bem que eu prefiro a capa do primeiro, né?
Uhum.
Mas a capa desse álbum também é muito da hora.
É, porque, mostra. Uhum.
Né, já começa ali, você já sabe o nível de viagem, né?
Já, você viu o carinha deitado ali na máquina com os cabinhos ligados em volta, o universo girando, né, cara?
Pronto, você já sabe, é, né? Você vê o Matrix, né?
Exatamente, cara.
Você é totalmente Matrix o negócio.
Muito, muito. No final dá pra perceber muito essa influência de Matrix, cara.
Não, com certeza.
Tem influência total, cara.
Eu acho que o Arjen bebeu dali ou bebeu das fontes que os caras do Matrix beberam. Porque, meu, é quase a mesma base, né, cara?
É, o conceito inicial mesmo, né? É uma realidade virtual.
Exatamente. Um outro mundo, né? Uma outra coisa, com certeza.
É.
Com certeza. Agora, vamos iniciar então um bloco de músicas aqui pra deixar o pessoal no grau. Vamos colocar duas músicas agora desse começo.
Uhum.
Pra dar aquela.
Pra sentir o drama.
Nada, pra sentir o drama. Né? Escolhe uma aí que eu escolho a outra, já que o Roy tá dormindo ali do outro lado do estúdio.
Ah, bom. Vou colocar então o Dalvo Milan Souls, ver se ele acorda, né, cara?
Porra, se não acordar, caralho.
É o dobradinha do Aaron com Symphony X.
Puta,
cê
foda.
Tem Russell Allen e Michel Romero com o Arjen. Que trio, hein?
É, que exatamente. É, o Arjen toca, na verdade.
Ele toca. Ah, ele toca tudo, até os teclados adicionais que fazem.
E no mix os efeitos, né, cara? Que maldito.
Ele tem uma máquina, igual no Monty Python, ele tem uma máquina que faz pim. Daí de vez em quando ele aperta ela, tá ligado? No meio das músicas.
Verdade, cara, verdade. Pô, o cara é acreditado como tudo, né, cara?
É, tudo.
Tudo e mais um pouco, realmente. É,
exatamente.
Né? Tá que pariu. Bom, vamos ouvir então. Tudo é com azar, mas porque entre ele e o Into the Black Hole, acho que Tudo é com azar é mais legal.
É mais legal, cara. Muito
então...
bom. Então. Sem contar que é o Bruce Dixon, né? Um vocalista um pouquinho mais fraco, né?
No episódio do Muse, a gente já desceu o cacete gratuitamente no Dream Theater. Agora vai no Iron Man.
Tem que pegar os polêmicos, né, cara? É isso que dá audiência.
É isso que dá audiência. Isso que depois. São esses fãs que explodem os nossos carros depois.
Né? Ah, mas. Enfim. Isso a gente se vira na hora depois.
Então, muito bem. Então, vamos lá de dar uma família no Souls e Tio de Quasar agora, aqui no Procast. We'll be right back. Muito bem, então, depois dessa sessão gigantesca, né, cara?
Muito gigantesca.
Espero que todos estejam aí ainda.
Nesse universo.
Nesse universo, de preferência. Já pensou se todo mundo virou alma, né, cara?
É, cara, você correndo atrás das coisas, né? Não vai nessa não, cara. Fica aí que é melhor.
Eu quero ver eles passarem pelo buraco de minhoca, cara.
Nossa, que é complicado, hein?
É, complicadíssimo, complicadíssimo.
Pra não deixar as ambiguidades em dúvida, né? Depois do buraco negro vem a minhoca.
Exatamente. Pra, já fique sabendo o que é, vai te aguardar, né, cara?
É teu Fábio Leãozinho aqui, que não mandou muito bem, não, nessa música.
Não gostou?
Ah, não, cara. Pra falar a verdade, nem o Arjen gostou.
Verdade?
Verdade. Ele fala no álbum dele que não é uma das melhores performances e tal, que não é uma das músicas que ele mais gosta, mas mesmo assim, reconhece. Ele foi político, né?
Sim,
claro. Se souber ler as entrelinhas, você vê que ele não gostou muito.
Caraca, cara, não sabia disso.
Ah, Fabioli é um puta vocalista, mas acho que pro tipo de música assim, ele não encaixou, né? Ele é mais uma coisa mais épica e tal.
É, talvez ele não seja tão flexível quanto o Bruce Dickinson, por exemplo.
Ah, sim, com certeza.
Mas é uma música legal, eu gosto dessa música.
É uma música legal.
Acho que se você começa a entender o conceito e entrar na história, sim. Nesse momento você já tá mega apegado.
Ah, já. Isso não tem como. Daí que ele descreve as imagens começando a ficar... O tempo começa a ficar mais devagar e imagens distorcidas, né?
Nossa, cara. Daí isso é uma loucura.
É uma loucura demais, cara. E você... Enfim, já só pra ressaltar mais o que a gente falou muitas vezes, que ele consegue mesmo passar essas ideias, essas impressões e sentimentos.
Com certeza. Nossa, com certeza.
É uma coisa que você não pode parar, cara. Você tem que começar e tem que ir até o fim pra sentir toda a experiência.
É, e tem que prestar atenção. Não adianta, cara. Você tem que estar no seu aparelho, sem fazer nada.
É, não é aquela música pra você deixar ligado, tocando ali no fundo, enquanto faz outra coisa. Não é, cara. Você tem que parar pra ouvir mesmo.
Exatamente. Até porque se você for deixar e for ouvir por ouvir, você acaba fazendo... achando chato, né?
Ah, sim. Também tem essa. Acho que essa é a desvantagem ainda até de algumas músicas do Aaron, né? Que fora do conceito, fora do contexto do álbum, elas às vezes perdem um pouco do sentido.
Eu acho que só o 01 que não sofre disso, cara.
Sim, é porque também 01, cada música é um épico, né, cara? Você não tem nem o que falar. Porque eles iam fazer um álbum só de épico.
Pô, já pensou? Eu queria ver um perfil Arion, sabe? Um Great Hits. Coleção Millennium, Arjen Lucas.
Ah, mas assim, ele lançou a Timeline, aquele álbum triplo dele.
Ah, isso eu não sei, cara. Eu não conhecia.
Depois 01 ele lançou um álbum que é Timeline, que é a linha do tempo mesmo. Ele pega as principais músicas de cada álbum e tá com tudo, cara. Uma mega coletânea, álbum triplo.
Caraca.
É foda, cara. Se tiver paciência de ouvir pro começo ao fim, que eu acho que é humanamente possível, mas se alguém for louco o suficiente, você vê certinho, cara, a história decorrendo e tal, ele pega as músicas chaves do contexto, é bem foda, cara.
Caraca, cara. E também, 3 discos não dá pra ouvir inteiro não, cara.
Não tem como, sem condição.
Sem condição, né, cara. Nessa música, então, basicamente, ele tá descrevendo o caminho que ele fez, né?
Isso.
Atrás da alma.
Ele tá passando de um ponto do universo ao outro, né? Pelo buraco de minhoca, que seria uma coisa que extrapola a dimensão do universo e tal. Essas coisas físicas loucas aí que ele...
Pra quem não conhece, é só ler aquele livro... Como é que é? O Mundo numa Casca de Nós, né? Alguma coisa assim. Stephen Hawking. É. Tem 5 capítulos. Se você passar do segundo, você é um gênio.
Demais, cara.
Porque ninguém entende.
Não, ninguém entende. Ninguém mesmo.
E é muito louco, cara. É coisa que... Por isso que o Arjen faz a gente idiota, cara. Porque ninguém entende. E aí, sabe, ele ouviu falar, que é mais então, fácil, né?
Ele pega os termos sábios ali e finge que sabe, cara. E todo mundo acredita.
Exatamente. Você fala, porra, cara, que da hora. O cara é um master gênio, né?
É, ou não, né?
Com certeza não.
Ou ele tem muito pino solto,
velho. Puta, é o que mais que ele tem, cara. Só tem isso, cara. É. Manja um Frankenstein sem, só com o buraco, assim. Com buraco, né, cara. Todos os parafusos caíram.
Saindo fiar velocidade.
Dando curto, né? Agem curto. Isso é foda, cara. Agora, depois que ele viaja pelo buraco negro, seguindo a alma, ele sai no que é mais um conceito.
Que é o buraco branco.
Exatamente. Que é mais um conceito físico. E aí a música é dividida também. É legal que essas músicas, elas são subdivididas, né? Se você pega o encarte, você consegue acompanhar melhor. Porque chega no meio da música, tem lá a parte, por exemplo, do buraco negro.
Assim.
Tem as partes lá, o olho do universo, né? O Hell of Darkness.
Hell of Darkness.
Que daí você consegue, né, interpretar melhor, né, cara?
Enfim. E a porta final. É, mas as músicas geralmente são divididas assim mesmo.
É, exatamente, desse disco.
Né? White Hole também, que daí que o White Hole vem a primeira... Acho que é a única, na verdade, referência que você vai conseguir fazer com a mitologia do resto do Arion. Que é a parte B que ele fala do planeta Y.
Exatamente. Que essa foi uma coisa que a gente discutiu muito. Eu não sei se os ouvintes vão discutir, não sei se eles vão entrar na mitologia da mesma forma que a gente entrou. Porque é nesse momento, é só nesse momento, que ele fala um pouco do que realmente é a história do Arion. Porque, na verdade, esse Migrator, ele não tem nada a ver com a história. Ele é um... ele é a parte, né?
Ele é a parte. Ele é a gênese, é a origem, né? Então ele tá meio... O resto da mitologia em si não precisa dele pra...
funcionar, 100%.
Sim, pra funcionar. Ele só é uma curiosidade do universo ali, que ele criou.
Exatamente, é só uma grande vírgula, uma grande injeção de linguiça.
Né, exatamente, enorme, uma vírgula enorme, né?
Gigantesca. E é nessa música, Out of the White Hole, que ele fala dos Forever, né?
Que daí você vê a referência do planeta Y, que é a parte B. Exatamente. Ele fala que quando ele sai da nebulosa, ele encontra um planeta pedindo socorro. Ele fala várias referências, cara. There seems to be no emotion. Então, tipo, eles parecem que não sentem emoções, não sentem dor. E depois no final ele fala, forever, remember, forever. Que daí você faz aquela ligação com o Electric Castle, né?
Exatamente, cara. Ele linka na cara, né?
Linka na cara dura com a frase idêntica que é dita na última frase que é dita no Electric Castle.
Exatamente. E aí que começa as viagens, né, cara?
Sim, mas apesar de ele fazer ligação, não tem nada claro ainda, né?
Não tem nada claro ainda. Exatamente.
Porque você sabe no Electric Castle que os Forever são uma raça que geraram o ser humano, que gerou o ser humano. Daí é que você tá sabendo um pouco do que ele passa por um planeta que pode ser que seja dos Forever. Daí que ele entra aqui com o conceito das emoções e tal.
Exato.
Então ele tá dando consistência pra mitologia pra depois ele amarrar todas as pontas no 01.
Você sabe que eu tô descobrindo a história conforme passamos pro podcast, né? Por mais que eu escute os álbuns, eu não leio as letras, eu não estudo elas. É, eu tô evitando pra ter as surpresas necessárias.
Ah, legal.
E aí é que vem as minhas teorias, por exemplo, de que a voz no Electric Castle, pra mim, é esse cara, entendeu? Sabe, eu não consigo imaginar que o Migrator, ele é só uma exceção de linguiça, sabe? Eu acho que ele é aquela voz, né, que permeia todo o castelo em si, que faz os caras escolherem a porta, falam pra atravessar a ponte, etc. Eu acho que é ele, cara. Não é possível, sabe?
Não sei, cara. É fazer discutir isso daí, mas é... Tem muito pano pra muita manga ainda nos próximos álbuns, porque, assim, o próximo álbum depois desse, que é o Human Equation, se você for ver assim também, você não vai encontrar muita relação, não. O negócio é no 01 mesmo, cara. Não tem que ir. Porque por enquanto tá tudo muito solto ainda. Você pode fazer muitas teorias. É tipo a terceira temporada de Lost ainda, sabe? Tudo vale por enquanto, tudo vale.
Só que não acaba que nem Lost, né? Tem um fim, né?
Pelo tem um fim. Então tá bom. Tem um fim, é relativo, né? Mas enfim, a gente chega lá.
Bom, essa música é só pra pôr a pulga atrás da orelha.
Só, cara. É aquela música que ele coloca pra quem tá por dentro do que ele tá falando até agora pra ficar louco.
exatamente. E aí que vem a terceira parte da música, né? Que a busca continua, que na verdade é o caminho pra terra, o cara seguindo o deus da terra lá,
A alma que vai gerar vida na terra.
Exatamente. E aí ele vai até... vai chegando mais perto. E aí cai na próxima música, que é ele chegando no sistema
solar. Finalmente.
E é legal que ele vira e fala, né? Que ele tá consciente, né? Ele tá, na verdade, curioso, tá acompanhando, seja lá por que raios, mas ele tá consciente. É como se ele estivesse vivendo mesmo aquilo, né?
Sim.
Então, a hora que ele chega, ele fala, nossa, finalmente a gente chegou, né, no nosso sistema solar.
É, mas é legal que ele fala no começo da música aqui, não é nem no começo, né, no prólogo da música, tem no encarte só, que ele fala que ele tem um sentimento estranho aqui, que ele nunca vai chegar no planeta Terra, mesmo sendo tão perto. Daí que a música começa.
Caraca, cara.
Que é tipo assim, ele tá na viagem, ele tá sentindo tudo intensamente, mas ele tem a consciência que é uma simulação virtual, só que esse sentimento é forte nele e meio que ele começa a crescer a tensão dele, cara. A pressão do cara tá subindo.
A veia começou a saltar.
É,
assim,
então, né? O cara tá mistura de ansiosidade com... Sei lá, cara. cara, não tem como explicar, cara, só ouvindo você vai entender isso daí.
É, cara, tá tocando no fundo, você tem que ouvir depois o disco, você tem que...
Tem que ouvir, cara.
Porque senão, cara, você fica perdidíssimo, né?
Demais, demais, mais do que você ficaria se ouvisse.
Com certeza, com certeza. É... E aí, a primeira parte da música é toda bonitinha.
Toda porque... bonitinha, que ele vê o sol, ele fala que sente o sol queimando, iluminando. Ele ouve a terra, é tudo bonito.
Você fala, até caiu uma lágrima, né? Fala, porra, vai dar certo, porra, né?
Ele tá chegando, ele tá passando por Saturno, agora é Vênus. Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus. De repente...
E daí, de repente, tchau. Tela azul. Tela...
O computador era a porra de um Bill Gates, de um Microsoft,
cara. Por isso que eu falei no começo, cara. Microsoft nunca na história da humanidade acertou num sistema operacional. Nem quando precisava, cara. Quando mais precisava, tela azul.
Aqui é o Roy, a primeira vez que eu vi um buraco negro, o cara é luxo e estava explodindo.
Ah, mano, caralho, que porra é essa, é,
bicho? Eu vi a primeira vez que eu vi esse buraco negro, não sei ver.
Puta que... Exatamente, cara. É nessa hora que...
A parte B, System Alert.
Exatamente. O negócio fica muito mais pesado. Aquela maldita voz, cara. Eu odeio a voz daquela máquina, cara. Eu tenho um ódio mortal dela. Porque no primeiro disco, ela é muito irônica, cara.
Demais. Sabe?
Ela é muito, tipo...
Ela é um robô evil, tá ligado?
É muito filha da putagem, cara. Você vai parando, vai olhando. Não, coloca aí na têmpora os negocinhos. Deita aí. Relaxa, relaxa. Pô, cara, que raiva, né?
Daí fala, né, que deu pau, porque o processador deu overload.
Tava com muito processo, sabe?
É, cara, mas pior que tá escrito isso aqui mesmo, cara, exatamente. Você vê que se baseou na Microsoft, cara. Daí fala pra, por favor, abortar, que tá com falha iminente, daí começa... Começar o computador a ficar louco, cara. Return to consciousness, retorna à consciência, retorna à consciência. Cada vez que o computador vai avisando isso, de repente vai ficando mais distante, mais distante, mais distante, vai entrando num som ambiente. Aí você fala, pô, como assim? Se é o computador que tá simulando isso daí e ele tá dando problema, como ele tá. Essa simulação tá ficando mais real a ponto de o sistema tá desaparecendo, sabe?
É, tipo, qual é o sentido? Aí é que dá. Aí é entra a parte Matrix, né, cara?
É, daí começa a última música, The New Migrator, que ninguém chega num consenso aí.
Exatamente. Bom, aí é que começa a parte das teorias.
Exatamente.
Deu pau na máquina, né?
Teoricamente, aí... era pra máquina desligar, o cara acordar ou ela torrar o cara.
Então, aí entra as minhas perguntas, entendeu? Porque pra mim isso é muito Matrix, tipo, a máquina... Acabou a força com o cara plugado, entendeu?
Ah, vamos primeiro falar do que se trata a música pra depois você entender como que isso aconteceu. Porque teoricamente, esse carinha, depois que deu pau no programa, ele acorda.
O carinha, né? O Migrator, ele virou carinha.
Virou carinha, foi rebaixado.
Tá certo.
Ele se dá conta que ele é uma consciência perdida e ele sofre uma metamorfose. Já não bastasse ele passar por um monte de. Enfim, buraco negro, ele sofre uma metamorfose. E se descobre como o novo Migrator fodão, o chefe, que dá origem às vidas do universo. Ele tá lá pra repovoar o universo que deu um reboot. Daí então, daí começa as ideias, aí se aconteceu isso mesmo, se é simulação, se o cara morreu.
Então. cara, é foda, eu não consigo entender isso, cara. Isso é uma coisa que. Eu acho que não existe nenhuma teoria de viagem no tempo que prevê isso, cara. Acho que essa teoria do Argen prevê isso. O cara, ele vê que o que ele viu era um outro Migrator. A alma que se subdividiu em várias almas e que povoou todo o universo.
Sim.
Era o antecessor dele.
Uhum. Ou ele mesmo.
Ou ele mesmo. Que daí dá dentro do ciclo.
Ele pode estar vendo uma coisa que ele vai fazer no futuro.
É.
Mas aí, durante todo o álbum, ele tá pensando... nele como pessoa deitado lá na máquina e tal, sendo que ele, além de ser o cara da máquina, que vivia na Terra,
Marte,
ou não, era o cara que povoou todo o universo e que foi buscar as respostas. Quer dizer, ele é três pessoas em uma só.
São três momentos. A gente pode ver que são três momentos da vida dele, assim. Ou não. Sendo que o anterior e o futuro é o mesmo, sabe? Cara, viaja num tempo muita loucura.
Demais.
Dias aqui, por dizer.
Uma teoria que eu acho interessante, uma das mais interessantes é o seguinte: uma que o programa, sei lá, cara, de alguma forma, viu que o cara já é o último, não vai virar nada, ele tá ali para os últimos dias dele, criou uma realidade paralela que o cara ia viver a vida inteira achando que ele era o Migrator, ia começar um mundo novo, tudo virtual, entendeu? Tudo ali na máquina, no sistema, no programa.
Então você tá falando que ela deu reboot de sacanagem.
É, que a máquina deu uma trollada no cara.
A máquina controla o Face, né, cara?
Isso. Outra teoria que mais fez sentido pra mim, que realmente o cara morreu e se deu conta que ele, como a última alma no universo, tinha que começar tudo de novo, o ciclo. E...
Mas aí é que tá. Se isso então... tudo é virtual, não existe esse ciclo. Porque ele, essa alma que tá povoando o universo e tal, isso já é passado.
Uhum.
Então, a hora que ele se vê que ele foi o cara que povoou o universo, não faz sentido nenhum. Porque já povoou, já acabou, já, sabe? A Terra já foi destruída, e ele é o único que resta no planeta dele.
Ele vai começar o ciclo de novo, na verdade.
Não, mas se é tudo virtual, como é que ele vai começar o ciclo de novo?
É aí que tá. Se a gente considerar que isso tá realmente acontecendo, que toda essa viagem dele realmente acontece, a gente tem que considerar que o programa é muito mais do que um programa, né? Se ele é capaz de dar um reboot no universo, ele não é um programa criado por uns bichos.
Então, bem. Mas ele dá reboot no universo ou dá reboot no programa que tava rodando na cabeça dele?
Eu acho que ele dá reboot no próprio... O programa se dá reboot, entendeu?
É, uma boa também.
O reboot, na verdade, o programa ele é um simulador de universos, né, vamos dizer assim.
Sim, sim. Porque daí até justifica que deu pau no sistema, deu tela azul e reiniciou.
É. Sim, começou o cara sendo a primeira forma de vida lá atrás. Daí começa tudo de novo. Na verdade, o cara ele revê a história de todo o universo. Né? É, cara que deu a cagada lá.
Ele entra nesse loop aí de ficar reacontecendo o universo várias vezes.
O cara virou um vírus, se a gente for ver.
É, mas isso não tem nada a ver com o mundo real, né?
Então, pode ser que tenha.
Você tá falando pra mim que o programa, ele é tipo o último ponto do universo, assim, tipo, o Migrator, ele criou o universo e o programa destrói. Dá uma tela azul no universo e aparece o Bill Gates com o Trollface no universo.
Mas daí a gente volta a julgar que o programa é muito mais do que um programa, né?
Sim, sim. Porque na verdade, depois disso, porque esse programa, ele não foi desenvolvido pelos humanos, né? Ele foi uma tecnologia que foi passada dos Forevers pros humanos através de telepatia.
Então não é qualquer programinha da feira.
É, então, esse programa pode ser que, tipo, uma tentativa dos Forever de reconseguir a vida deles, entendeu? Talvez até a intenção deles de entregar esse programa pros humanos era essa mesmo, de recomeçar tudo. Segunda chance.
Então pode ter um plot gigante.
Ah, pode. Sei que... É complicado.
É, qualquer coisa, só assiste Matrix, porque é a mesma coisa. Né?
Porque, assim, até essa ideia de... computador gerando universo, tem aquele conto das Asimov, né? Computador, esqueci o nome do conto, que ele vai... O ser humano cria um computador gigante lá e durante o desenvolvimento humano ele vai fazendo uma pergunta, né? O computador que é como reverter a entropia, que é tipo a energia se esvaindo no universo, sabe?
Sim.
Daí o computador nunca responde, nunca tem dado o suficiente, a humanidade se desenvolve por milênios, e vai fazendo a mesma pergunta sempre. O computador diz que ele nunca tem dado o suficiente. E eu sempre atualizando esse computador. Até que a humanidade acaba a vida no universo, acaba tudo no universo. Só que a máquina continua funcionando, né? Daí o computador, com tudo que ele aprendeu no universo, ele resolve pensar sobre a pergunta mais uma vez. De repente ele chega e fala assim: que se faça a luz. E a luz se fez. E o universo começa de novo.
Já
tem algumas referências.
A luz pode ser interpretada como a tela azul, por exemplo, do programa.
Sim, então já tem umas referências a essa ideia de reboot, assim, de coisas. De realidade dentro de realidade, entendeu?
Entendi.
Na verdade, eu acho que é mais realidades cíclicas, não realidade.
Sim, sim.
No caso do Migrator, talvez, uma realidade que foi criada dentro da realidade. Porque, da mesma forma que a gente não sabe se está realmente acontecendo tudo aquilo na vida real, a gente não sabe se tudo aquilo que o cara viu é realmente o que aconteceu. Né? Pode ser a programação do próprio produto, do próprio Migrator lá.
Sim, sim, também. muito em aberto isso daí.
É confuso.
Cara, tudo que envolve viagem do tempo, né, vai dar cagada.
Nada é simples, né, cara?
Lost tá aí pra provar pra todo mundo.
E teve que provar que a chance de dar merda no final é muito grande também.
Exatamente. E como deu aí, né?
Exatamente. Mas até é bom ter um final assim, aberto, porque daí não tem menos chance de errar, né?
Mais possibilidades e muito mais álbuns, né?
Porque alguém pode ter muita interpretação boa da coisa, entendeu?
Sim. Exatamente. E basicamente é toda essa loucura que os caras tentam explanar em 5, 6 minutos de música nessa última música, né, cara?
Ela não é a maior música, tá longe disso.
Ela tenta resumir, né?
Tenta resumir.
O que não faz sentido nenhum, porque não cabe, né, cara? É muita discussão, não tem como.
Sim, e no 01, né, tipo, não responde nada disso.
Não, na verdade, o 01, no final, ele fala, né, bem no final da última música, que dá exatamente a ideia de ciclo, que até chama Complete the Circle, sim, que é a última parte da última música.
Sim.
Que ele fala do Migrator e tal.
É, enfim, mas é uma coisa mais mudando de planetas, sim. Não fala muito do universo todo, assim.
Sim. Mas eu acho até que é cíclico mesmo, porque ele chega a falar no 01, cara, mas até agora você não tem como ter essa noção.
Exatamente. É, até agora você não tem... Você, na verdade, só ganhou mais pontos de interrogação.
Sim. Aqui
e nenhuma você... certeza.
Sim, aqui você teve mais uma pitadinha da história dos Forever aqui nesse álbum, que foi, acho que, o ponto alto em termos de conceito do álbum.
Você saber que eles realmente, o planeta deles estavam indo pro cacete mesmo.
Sim, estavam. Realmente aquela história do Forever, do Electric Castle, não era balela, não era um carinha zoando com a cara deles.
Exatamente, o que é a parte mais importante.
Aham, uhum, e você vê que o planeta deles passou por um cataclisma que acabou com a vida, sentimentos. E daí é só pra ir fechando, dando consistência pra coisa.
Sim, que a gente pode até ver que os Forever, né, são, na verdade, uma versão anterior da humanidade agora.
Sim.
Não é? São
verdades?
Verdade. Os Forever se desenvolveram até que o mundo deles acabou. Da mesma forma que os humanos estão naquela situação no Universal Migrator, que eles vieram pra Marte e tal, não é?
Aham, exatamente.
Então.
Só que daí a gente não sabe como foi essa motivação, como acabou nem o mundo da Terra, nem o mundo do... Ah, no mundo da Terra a gente sabe que teve a guerra lá em 2084.
Exatamente.
Mas a gente não tem ideia do que aconteceu com o planeta dos Forever ainda. A gente não tem essa noção de como acabou e como eles fizeram pra despertar a humanidade, né?
Uhum. Só matando mesmo.
Ficaram essas questões, né, cara?
Ficaram. Que vão explodir a cabeça no último álbum. Que o próximo também é só pra dar um gostinho, né?
Isso, o próximo é só mais uma encheção de linguiça ali, só mais conceitos. Na verdade, ele vai entupindo você de conceitos.
Sim.
Na verdade, no 01 finalizar.
É, 01 fecha com maestria.
vamos ver. Eu não sei a história do 01 ainda. Não consegui entender. Tô entendendo com vocês. Tem que me explicar porque o negócio é bem.
O 01 é um ótimo, hein, cara. É história dentro de história dentro de história.
Isso. É muito metalinguagem o negócio, cara.
É tenso.
É tenso demais, cara.
Ó, sem spoiler, hein, cara.
Sem spoiler.
Curez e Royal escolham as músicas aí pra ilustrar um pouco mais dessa história bizarra que o Arjen criou nessa segunda parte do Universo Migrator.
Bom, acho legal do To the Solar System.
Foda.
Enfim, acho legal.
É. Não, mas vale pelo System Alert.
Vale pelo System Alert.
Não sei, cara.
Então deixa que eu escolho.
Escolha aí.
Bom, eu vou ter que pôr a música Out of the White Hole. Só por conta da menção aos Forever, né?
Sim.
É a única coisa que presta no disco, então tem que...
Que isso?
Não é assim também, pô. Aí não.
Ai, ai. Mas vamos lá, então. Pra muito mais músicas aqui no Broadcast, agora.
Construção de prazo. We'll be right back.
On the steady course, Screen sequencer system alert. Screen sequencer system alert. Warning. Core processor buffer. Warning. Core processor buffer.
Please warn users in your inner sequence. Please warn users in my inner sequence.
System
failing. Return to consciousness. Return to consciousness.
Bom, muito bem, Royo. Acordou aí?
Sim. Na verdade, eu só posso perceber, não sei se vocês já falaram aí, já que eu cheguei meio atrasada. Na verdade, esse conceito é meio explorado, né, cara? Um monte de álbum. Esse negócio de cíclicos, universos e...
Um monte de álbuns, mas não do Eira.
Não, em outras bandas, com outros conceitos, sim, outras formas de escrever. Mas o principal acho que é o Bi, né, do Pain Salvation, cara, que é uma papel deslavado esse negócio.
É, cara. É muito explorado, o tema é muito explorado em tudo, né, em livro, série, filme.
Mas desde que começaram a pensar em viagem ao tempo, vem essa ideia aí de coisa cíclica de what is done is done. Que tá feito, no final vai ser a mesma coisa e por mais que tente fazer outro jeito, vai acabar do mesmo jeito.
É, tem nego que ainda insiste que dá pra mudar o futuro, né?
Olha, eu era dessa galera, mas não sou.
Você assistia,
cara.
Heroes, né? Fala sério.
Cara, eu assistia Heroes, cara. Eu adorava. Nossa. A primeira temporada.
Que uma palhaçada.
E agora eu sou da turma de que realmente o que tá feito. Entendeu? Existe castigo, existe, sabe?
Se chama karma, rapaz.
Exato, karma tá aí pra isso e não há o que salve, cara.
Ou há, né? Mas enfim.
Não tem. Não existe. É, mas não tem nada a ver com esse disco em si. Foco no tema. Na verdade, queria agradecer mais uma vez o Cureza, nosso freak sempre presente de Aerion, né?
Isso aí, eu que agradeço aí o convite mais uma vez. E qualquer coisa aí, tô aí pra tentar ajudar a entender o que esse holandês gigante louco pensa.
Bom, mas é isso. Mais ele aí no final e até semana que vem com mais um podcast.
Mais teorias, né?
Mais teorias.
Sim, é um monstro.
Aí, ó, no final. Até semana que vem com um podcast. Mais teorias.
You're listening to Procast. Yeah.
I will now take you back to the time before the Big Bang and the birth of the very first soul called the Universal Migrator. However, system protocols require confirmation of risk factor. No user has ever pre-incarnated back this far before. Are you sure you want to continue?
Saudações, Progers! Sejam bem-vindos a mais um Procast, a sua dose semanal de Rock Progressivo.